Notícias com João Ricardo.
O Varzim está na iminência de apresentar o novo treinador. O presidente Ricardo Nunes revelou na grande entrevista da Rádio Onda Viva que o clube vai apostar num técnico jovem e ambicioso, com vontade de crescer com o clube e que esteja preparado para lutar pela vitória em todos os jogos. O dirigente tem alguns candidatos ao cargo de baixo tolho e irá reunir com todos para depois tomar uma decisão.
Jovem, um treinador ambicioso, um treinador que queira e que tenha fome de querer se ingrar no Varzim, de que reveja que o Varzim é um passo em frente na sua carreira, que vem para um grande clube, um clube de exigência, um clube onde o único objetivo nesta divisão é ganhar, depois lidar com jovens, potenciar a equipa, fazer a equipa crescer e evoluir dentro daquilo que é as suas ideias. É esse o perfil que nós queremos.
E queres dar um ano de contrato, 2 anos a um treinador?
André, não pensei nisso ainda. Acho que primeiro vamos querer nos sentar, ouvir aquilo, fazer as nossas perguntas e depois sim, dentro daquilo que for todos os perfis analisados, tomarmos uma decisão.
Ou seja, vai entrevistar vários treinadores?
Sim. Okay. Acho que neste momento esta decisão é uma das decisões mais importantes para o Varzim.
Álvaro Madureira, que estava no Amarante e derrotou 3 vezes os varzinistas na última época, é um dos nomes mais falados, mas Ricardo Nunes não o quis confirmar. Certo é que o novo líder do Banco Alvinegro terá uma importante palavra a dizer na escolha dos jogadores a renovar e a contratar, em função do estilo de jogo que pretende implementar e da filosofia traçada pelo Varzim.
Nós temos as nossas ideias e esta estrutura do futebol, logicamente, que tem uma ideia e que o treinador que vier será dentro daquilo que é a nossa filosofia de ver o futebol. E, logicamente, que esse treinador também terá uma palavra a dizer naquilo que será as contratações e naquilo que será as renovações, porque vai sempre depender de muito da maneira que ele joga, não é? E nós iremos constituir o plantel e principalmente por posição, consoante aquilo que é a ideia do treinador e consoante aquilo que é a maneira que ele acha e que ele vê o futebol para a equipa a jogar.
Falta muito para conhecermos o nome do treinador?
Não falta, André. Acredito que na próxima semana poderemos ter novidades e anunciar o novo timoneiro da nossa Lancha.
Ainda esta semana poderá ser conhecido o sucessor de Vítor Paneira no comando dos Lobos do Mar na próxima edição da Liga 3. Vai custar 180 mil euros a instalação, reabilitação e modernização dos sistemas semafóricos do município da Póvoa de Varzim. A empreitada foi adjudicada à empresa Sol Tráfego e tem 180 dias de prazo de execução. Como já lhe tínhamos contado, a sinalização rodoviária irá ser finalmente colocada no perigoso cruzamento da Rua dos Pescadores e da Rua Almirante Reis, na Nacional 13, na conhecida zona de São Brás, enquanto nos restantes locais será substituída. Tal vai suceder na cidade, nos seguintes locais: cruzamentos da EN13 com a Rua Pereira Azurar, a Praça do Almada, a Rua Cidade do Porto e a Avenida Mouzinho de Albuquerque, cruzamentos da Via General Humberto Delgado com a Rua Almeida Brandão, da Rua Doutor José Trocado com a Rua da Portela, da Rua de Penalves com a Rua de Viriato Barbosa. Nas freguesias irá suceder nos cruzamentos da Estrada Nacional 206 com a Rua Sacra Família em Argivai, da Nacional 13 com a Rua do Outeiro em Navais e da Nacional 205 com a Rua de Santiago, da Agra e José Silva Martins em Amorim e Rua da Azanha em Torroso. Sérgio Postiga assume pela primeira vez a presidência da Juvenorte e admite que sente o peso da responsabilidade para mais uma edição das festas de São Pedro. Ainda assim, garante que a nova direção está totalmente empenhada em manter o nível a que o bairro Norte habituou os palveiros. Entre os destaques deste ano estão o trono e as iluminações festivas, com o bairro Norte a querer marcar pela diferença.
Os pontos fortes e que tendemos sempre a apostar, o trono de São Pedro este ano terá uma particularidade que nunca teve neste historial de 63 anos de festas, e, portanto, sempre algo que a gente aposta bastante. As iluminações festivas também serão impactantes e também é algo que apostamos bastante, até porque temos a noção que, essencialmente na grande noitada e na segunda, mas principalmente na grande noitada, a Rua António Graça acaba por ser a sala de visitas da cidade inteira e também é algo que apostamos bastante nas iluminações festivas, e este ano não será a exceção. Estamos também a tentar marcar pela diferença nesse aspecto e é importante que as pessoas usufruam da festa, se divirtam essencialmente e que haja, acima de qualquer bairrismo, que haja o malabarismo que junta toda a cidade.
A animação musical da segunda noitada volta a contar com o Tiago Maroto, que também estará presente nos dias no parque, no início de junho. No desfile, o Bairro Norte vai apresentar as três rusgas habituais, sénior, infantil e dos casados, cada uma com 24 pares. Todas vão integrar na segunda noitada e também o cortejo de usos e costumes.
Este ano é cortejo de usos e costumes, como sabemos, temos cá as freguesias e então entendemos que não fazia muito sentido levar um carro, às vezes como vamos dos cortejos luminosos, a tocar o carnavalesco quase, para ficar coincidente com o cortejo de usos e costumes. Cada associação, que tutela cada bairro, assumimos um quadro do cotidiano poveiro dos tempos idos, quase uma repescagem do cortejo do mar. No caso do Bairro Norte, levaremos aquilo que já fizemos em 62, em 63 nos cortejos do mar e depois na reposição do cortejo do mar em 2008, a lota poveira dos tempos idos, e cada associação irá fazer um quadro para ficar mais coincidente com as freguesias que vêm representar usos e costumes da cidade. Os bairros também o farão.
Segundo Sérgio Postiga, a ligação dos jovens à tradição continua forte. Na Rusga Sénior, por exemplo, houve mais candidatas do que vagas disponíveis.
Na Póvoa não há esse tipo de problemas que sabemos que existem, de haver a juventude integrada nas tradições, nos usos, nos costumes. Aqui ainda há muito fervor, não é? Falando do Norte, por exemplo, na Rusga Sénior, não conseguimos colocar na Rusga 10 meninas, 10 tricanas. Havia lugar para 24, saíram apenas 4 miúdas do ano passado, ficámos com 4 vagas, mas apareceram-nos 14. De qualquer forma, este ano também não dispensamos, ficaram connosco, quase a título de suplentes. Farão todo o São Pedro connosco, não dançarão em palco. Mas é um indicador que eu acho que tem que dizer bastante, e sabemos que acontece em todos os bairros. Não me acredito que haja nenhum bairro que tenha necessidade de andar a bater às portas a pedir para ir na Rusga. Isso é interessantíssimo. Tem que ser um indicador importante para nós todos.
Resta dizer que o orçamento das festas no Bairro Norte ronda os 85 mil euros e a Câmara Municipal vai apoiar com 43 mil, o que cobre metade do valor previsto. Sérgio Postiga sublinha que, mais do que bairrismo, importa destacar o poveirismo que une toda a cidade à volta das festas de São Pedro. A Escola Secundária José Régio fechou as comemorações do 50º aniversário com um conjunto de atividades culturais e desportivas. 26 de maio foi a data escolhida para celebrar, dado ter sido nesse dia de 1975 que se registrou a publicação do Decreto-Lei que esteve na origem da escola. O evento incluiu uma sessão solene que foi marcada por várias homenagens, momentos de partilha e espaços de reflexão sobre o percurso educativo do estabelecimento de ensino ao longo de 5 décadas. O edil Vítor Costa marcou presença na festa e enfatizou que desde a sua fundação, a Escola Secundária José Régio afirmou-se como um espaço de conhecimento, crescimento e cidadania, desempenhando um papel essencial na formação de gerações de vilacondenses. O presidente da Câmara sublinhou ainda que professores, alunos e funcionários deixaram ao longo dos anos a sua marca numa escola construída com excelência, memória e visão de futuro.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.